essa medida ela só vai atingir as pessoas que entraram na Espanha até 1º de janeiro de 2026, não para pessoas que eventualmente cheguem agora. Vamos ficar de olho quais serão os resultados desta nova política do primeiro-ministro Pedro Sánchez.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Em conversa com Hugo Mota, o presidente da Câmara, Lula reiterou a prioridade para a aprovação do fim da escala 6x1. Os detalhes com a Janaína Camelo.
Depois de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que põe fim à escala 6x1. A proposta vai tramitar em regime de urgência, o que dá um prazo de 45 dias para que seja analisada pelos parlamentares. Caso contrário, tranca a pauta do plenário da Câmara. O envio do PL, com prazo curto, foi acertado em um almoço entre o presidente Lula e Hugo Mota, ontem no Palácio do Planalto. A conversa foi marcada para desfazer ruídos que até então estavam abalando a relação entre executivo e legislativo. Na semana passada, Mota foi desmentido pelo governo federal ao dizer que o Planalto não enviaria um novo texto ao Congresso. Parlamentares já tocam de lá uma PEC estabelecendo o fim da escala 6x1, mas com dificuldades para avançar, por resistência da oposição, especialmente aqueles ligados ao setor produtivo. O novo ministro da Articulação Política do governo, José Guimarães, participou do almoço. Depois, disse que o assunto foi pacificado.
A PEC da transição, a PEC... Quem imaginava que nós aprovássemos nesse último final de ano, Hugo, a lei antifacção por consenso, construindo o consenso, fazendo mudanças importantes, e a PEC da segurança, ministro da Justiça? Só consegue isso se nós fincarmos a nossa ação no diálogo. Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. Eu adquiri uma coisa nesses 20 anos de parlamento. Você não constrói a democracia se não tiver diálogo com todos. E sem deixar de reconhecer a pluralidade que é o parlamento.
Horas depois, a mensagem presidencial formalizando o envio do PL ao Congresso com urgência constitucional foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O anúncio foi feito também pelo presidente Lula nas redes sociais, dizendo que o projeto, além de acabar com a escala 6x1, reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e sem qualquer redução no salário. Um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos, escreveu o presidente. A proposta do fim da escala 6x1, modelo em que se trabalha 6 dias da semana e folga um, é uma das pautas do governo federal de forte apelo popular e, por isso, uma das vitrines do presidente Lula na sua campanha à reeleição. E, por isso, a preocupação do Palácio do Planalto em ver esse projeto aprovado no Congresso Nacional até, no máximo, as eleições de outubro. Segundo o governo, agora será discutido qual proposta vai ganhar prioridade na tramitação, se a PEC ou o PL enviado com urgência pelo Planalto.
É um tema que a gente vem acompanhando aí há algum tempo e o Henrique Krigner segue com a gente aqui, analisando os principais assuntos. Bom, ô Krigner, um trabalhão vai ter aí o José Guimarães para tentar, de algum modo, convencer os parlamentares a votarem esse projeto para que ele entre em vigor antes do final do ano, não?
É, exato, Donato. Eu espero que ele não adote os mesmos métodos que ele foi acusado de adotar no passado, né? Que envolvem aí, inclusive, os dólares na cueca. Mas que essa negociação aconteça em cima dos números. Acho que esse que é o principal ponto que nós precisamos olhar aqui e que essa, sempre ficam fora da discussão da escala 6x1 quando chega no Congresso. A sociedade até agora tem debatido e colocado na mídia, nas redes sociais, também universidades, falando sobre os possíveis impactos. E isso é muito saudável, até porque isso abre os olhos da população de que não é somente a questão da escala, da diminuição da escala. Tem também que considerar o nível de produtividade do país e uma série de outras coisas também que pode impactar, sim, na qualidade do emprego do Brasil, na força trabalhadora de verdade. É claro que um projeto como esse agrada a todos os trabalhadores, inclusive, porque podem ver ali que vão ter um dia a mais para poder descansar ou estudar ou se dedicar àquilo que quiserem. Mas aí a pergunta tem que ser, por que não então fazer 4 dias de trabalho e 3 de descanso? Por que fazer 5 e 2 de descanso? Por que não fazer 4 e 3? Qual é a lógica? Qual é o limite? Onde que coloca ali a linha, né? para dizer que, olha, isso aqui não pode, a partir disso aqui já é negativo para a economia do país, é negativo para o empregador também e para aqueles que estão gerando renda. Essa linha quem estabelece são os números, são os dados, é aquilo que vai colocar como limite. E os dados hoje indicam que o Brasil não tem condição de fazer essa transição de uma maneira saudável. Precisa ter uma preparação que está sendo atropelada por conta de interesses eleitorais, Nonato. Isso pode custar muito caro para o Brasil. E aí as pessoas falam, mas a economia se recupera. A economia se recupera mesmo em tempos de guerra, de escassez, em coisas piores. O problema é o custo dessa recuperação e quantos empregos e desenvolvimento nós vamos perder até chegar lá.
Henrique Kriegner volta daqui a pouco com outras análises. Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Jornal da Manhã, 6h25.
Hora H do Agro.
Ao mesmo tempo em que a produção de soja se mostra favorável, a demanda do mercado interno por biodiesel está aquecida. Os dois fatores aí combinados estimulam o grão a ficar mais no Brasil. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O mercado da soja vive um momento de convergência estatística que coloca o grão em um patamar de importância interessante de observar no momento. Cruzando os dados do último relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com dados de cenário do mercado nacional aqui brasileiro, fica claro que a soja não é mais apenas uma commodity de exportação que serve para ração animal, mas agora se torna um combustível para uma nova matriz energética interna. Enquanto o USDA projeta uma safra brasileira recorde, impulsionada por produtividade excepcional, o mercado doméstico reage a uma mudança estrutural na demanda. Segundo os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a gente deve viver aí um novo pico histórico de grãos e a soja lidera esse avanço, tanto em área plantada quanto em eficiência por hectare. Paralelamente a essa fartura, aí a gente vê também a agenda de biocombustível se tornando protagonista. Inclusive, um levantamento da ProSoja do Mato Grosso do Sul aponta que o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil deve alavancar uma demanda por matéria-prima em 72%. Isso, inclusive, olhando para também o desempenho esperado para o estado do Mato Grosso do Sul, que olha muito para a soja atendendo a esse mercado de biodiesel. Ou seja, a gente está falando aí de que a soja deixa de ser aí quase exclusivamente para exportação da China, embora, é claro, né, proporcionalmente falando, ainda é a maior utilização, o maior destino, né, o mercado chinês, mas o mercado nacional olha para essa agroindústria, então, do biocombustível e, então, levando a soja a estar aí numa fatia maior de mercado interno. A gente vai continuar falando sobre isso lá no Hora H do Agro, explicando esse mercado de biocombustível, o agronegócio, olhando para matérias-primas não só como soja, mas também milho, cana. Falamos disso na edição passada do Hora H do Agro e continuaremos nesse assunto. Então, fica o convite para você nos assistir todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além aqui das participações no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli com a gente aqui no Jornal da Manhã. Aliás, ainda falando do campo, o Brasil caminha para novos recordes no agronegócio nesse ano de 2026. As informações com Rodrigo Viga.
O IBGE reviu para cima a projeção de safra. Provavelmente recorde novamente nesse ano de 2026. A estimativa do mês de março aponta que a colheita de grãos, oleaginosas e leguminosas pode atingir esse ano 348,4 milhões de toneladas. Representa um crescimento de 1,2% em relação à estimativa feita pelo IBGE no mês de fevereiro. Se essa projeção se confirmar no encerramento desse ano, a safra de 26 será 0,7% superior à safra recorde do ano de 2025. Arroz, milho e soja continuam representando uma parte extremamente significativa da produção agrícola brasileira, 92,9%. A área plantada nesse ano de 2026 é de mais de 83 milhões de hectares, um crescimento de 1,6 milhão em relação a colheita do ano de 2025. O economista Adenauer Hockenmeier analisa aqui na Jovem Pan essas projeções mais positivas para a colheita agora em 2026.
Essa produtividade é uma boa notícia e sinal que o agronegócio está demonstrando grande resiliência diante da conjuntura internacional e os preços dos combustíveis.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também reviu para cima a sua projeção para a safra agrícola recorde deste ano de 2026. Agora, a Conab prevê uma colheita de 356,3 milhões de toneladas de grãos, contra 350,2 no ano passado. Isso representa um crescimento da ordem de 1,2%.
Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu conversei aqui nos estúdios da emissora com Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre, e eu entrei num assunto que enfureceu muito os donos de redes de farmácias no Brasil, porque o Mercado Livre quer entrar com tudo no setor farmacêutico. Vamos ouvir o que o Fernando Yunes falou aqui ao programa Show Business a partir da compra do Mercado Livre de uma farmácia aqui em São Paulo.
Olha, a gente comprou a farmácia para entrar no mercado farmacêutico. Tinha uma determinação de que os marketplaces não podem trazer farmácias para vender medicamentos. Mas se a gente tiver uma farmácia com uma licença, aí a gente pode vender medicamento.
Nestes últimos meses, a Sabesp economizou 120 bilhões de litros de água com a diminuição preventiva de pressão. O suficiente para abastecer os moradores de São Paulo, Cotia, Guarulhos, Mauá e São Bernardo por um mês. Isso veio em boa hora, já que estamos entrando em período de poucas chuvas. Mas a sua ajuda, evitando desperdício em casa, continua essencial. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jornal da Manhã, 6:36. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país nesta manhã de quarta-feira. Começando pelo jornal Estado de São Paulo, está aqui a manchete principal em alta. Testes genéticos podem mais confundir do que prever risco. Aí diz aqui o jornal que exames vendidos online prometem o que a ciência ainda não sabe. Foto de capa de hoje do Estadão, exatamente para um laboratório de genoma. E em cima dessa manchete principal do Estadão para hoje. Do Estadão, vamos aqui para a Folha de São Paulo e os assuntos abordados no dia de hoje. A manchete principal é da CPI. CPI rejeita indiciar ministros do Supremo após manobra do governo. Aí diz aqui que a troca de integrantes da comissão viabilizou o veto ao texto que atingia Moraes, Toffoli e Gilmar. Outro tema abordado pela Folha de São Paulo na sua capa de hoje. Trabalhadores de aplicativo protestam e impasse no Congresso trava a regulação. E aí a foto de capa da Folha para hoje é exatamente com esses trabalhadores que realizaram protestos no dia de ontem. E além disso, gestão Lula amplia gás do povo e impacto será de R$300 milhões, diz aqui a Folha. Da Folha, vamos para o jornal O Globo. O Globo editado no Rio de Janeiro com os assuntos de capa para hoje. Atrito institucional. Relatório de CPI abre crise com o STF e é arquivado por senadores, diz aqui o Globo. Derrotado após a articulação do governo com líderes do Senado, o texto pedia indiciamento de Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes, que reagiram. E a foto do Globo para hoje vai nessa linha, tendo ali o presidente da comissão, Fabiano Contarato, e também o relator Alessandro Vieira, na foto principal do Globo no dia de hoje. Além disso, no Rio de Janeiro, o governador em exercício Couto ordena auditoria e muda o primeiro escalão no Rio de Janeiro. É mais um assunto que está aqui na capa do jornal O Globo de hoje. Outro destaque, o país age para acelerar a deportação de Alexandre Ramagem. Inclusive, ontem foi divulgada uma foto do Ramagem detido lá nos Estados Unidos. Para a maioria, Suprema é essencial à democracia, mas os ministros têm poder demais, diz aqui o jornal O Globo também na sua capa de hoje. O jornal abre espaço ainda para um destaque. Fofura perigosa. Novelinhas com frutas e bichos criadas por inteligência artificial viralizam, mas podem ter conteúdo inadequado, diz aqui o jornal O Globo na sua capa de hoje. São os assuntos dos principais jornais do país e que você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. O presidente Lula aprovou o novo Plano Nacional de Educação. Uma medida que define o planejamento estratégico para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Quem tem detalhes aqui do que mudará nesse cenário todo é o David Diogo, que mais uma vez participa conosco do Jornal da Manhã. Pois não, David?
Nonato, o novo plano no total apresenta 19 objetivos, 70 73 metas e 372 estratégias com novos compromissos de aprendizagem, inclusão e equidade. Entre as principais mudanças e metas estão o aumento gradual do investimento, que visa atingir 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, até o final desse planejamento, que vai até 2036. A meta de universalizar a pré-escola, né? Crianças com idade de 4 e 5 anos, e ampliar o atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos. Além de alfabetizar 80% das crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental até 2030, chegando a 100% até o fim da década. Durante esse evento da sanção do novo Plano Nacional da Educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a necessidade de qualificar a educação brasileira para que o país tenha chances de competir no cenário globalizado. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente.
Por que que nós ficamos tão atrasados na educação? Quando a gente poderia ser um país altamente avançado, porque nós temos que dizer para os nossos filhos, nós temos que dizer para os nossos netos, nós temos que dizer para os nossos meninos e meninas, de que ou ele estuda, ou esse país não tem chance de ser competitivo nesse mundo globalizado. E agora, com o trampa solta, a nossa chance de competir é muito mais difícil.
Lula pediu compromisso dos estados e municípios quanto à execução desse novo Plano Nacional da Educação. Como eu disse, tem aí a previsão de um planejamento até 2036. Nonato.
David Diogo com informações na capital paulista. De São Paulo, vamos a Brasília conversar aqui com o Marco Viana sobre a agenda agitada do Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Aliás, Marco, o presidente Lula já tem reunião marcada com centrais sindicais no Planalto apenas um dia depois de enviar o texto da escala 6x1 ao Congresso Nacional. É isso que vai pegar hoje aí na capital federal, então, meu caro Marco Viana, atualizando para a gente esse assunto. Bom dia.
É isso, Nonato. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Dia bastante movimentado no Palácio do Planalto. Antes dessa agenda, que é que marca realmente o momento talvez mais importante ou mais discutido ao longo do dia, pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin participa de uma reunião sobre medidas econômicas para o setor habitacional. Mais tarde, 15 horas, ele também recebe a presidente global do Banco Santander, a Ana Botin. Já a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, tem uma reunião com o governador de Sergipe, o Fábio Mitigeri. Mas o principal destaque do dia fica para as 16 horas, quando o presidente Lula recebe representantes das principais centrais sindicais do país. CUT, CTB, Força Sindical. O encontro acontece logo depois do governo ter enviado ao Congresso esse projeto. Projeto que tem a intenção de acabar com a escala 6x1, de reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas e garante 2 dias de descanso por semana, sem corte de salário. A proposta é considerada uma das principais bandeiras sociais do governo neste momento e deve atingir milhões de trabalhadores, especialmente em áreas como comércio, serviços e trabalho doméstico. O governo argumenta que a mudança pode melhorar a qualidade de vida, reduzir doenças relacionadas a excesso de trabalho e aumentar também a produtividade. Por outro lado, o tema ainda enfrenta resistência de empresários e parte do Congresso, que temem impacto sobre custos das empresas e também sobre a geração de empregos. Por isso, a reunião de hoje, essa reunião das 16 horas, é vista como uma tentativa de alinhar o discurso entre governo e esse movimento sindical, antes do início da tramitação do projeto no Congresso. É uma espécie de encontro para sentir o que a classe trabalhadora pensa a respeito desse projeto. Continuaremos acompanhando tudo aqui, direto de Brasília.
Marco Viana, atualizando para a gente a agenda do Executivo para o dia de hoje, como ele destacou aí, o tema escala 6x1, sem dúvida nenhuma, será o principal prato desse cardápio aí do presidente Lula com suas várias reuniões no dia de hoje. É assunto que tem ganhado corpo nos últimos meses e parece que a discussão agora está realmente sobre a mesa. 6h45. Está na hora do É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, sempre trazendo informações importantes para suas finanças, para o seu bolso. Renata Flores já está aqui com a gente para mais uma edição. Aliás, Renata, feriadão está chegando, né? Porque na próxima terça-feira, dia 21, é feriado. Então, para muita gente, vai ser um fim de semana prolongado, começando no sábado e indo até pelo menos terça-feira. E muita gente, né, Renata, aproveita para viajar, para espairecer, para sair um pouco da sua rotina. Você tem aí alguma recomendação para quem vai deixar a sua cidade de origem e pegar a estrada? Bom dia.
Oi, Nonato, bom dia para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Bom, primeiro eu digo que eu gostaria de fazer o mesmo, mas esse feriado eu vou ficar em casa adiantando as minhas pendências inevitáveis. Agora, falando de dicas práticas, eu recomendo, primeiro, o que nós sabemos, mas é sempre bom lembrar. Pesquisar a melhor rota para chegar no seu destino. 2, calcular o melhor horário para sair da sua casa, porque a gente entende que nessas épocas de feriado muito como fugir do trânsito, né, Nonato? Mas sair em um horário alternativo pode sim te fazer economizar algumas horinhas na estrada. Além disso, uma coisa muito importante e que é o motivo de eu estar aqui hoje: checar se está tudo certo com o seu carro. São os pneus, os freios, o óleo, o sistema elétrico, porque um carro funcionando vai evitar de você passar aqueles perrengues que todo mundo já passou ali no meio do caminho.
Fim de semana prolongado é para descansar, né? Para passar perrengue, não. Agora, outro ponto importante, né, Renata, é olhar documentação, checar aí se não tem nenhuma multa ou algum débito em aberto. Isso também é importante, não?
Com certeza. Dica do PicPay hoje. No app do banco, você vai encontrar uma seção chamada Área de Veículos. Aí lá você vai consultar as suas multas, o seu IPVA, o seu licenciamento do carro, da moto. E o melhor, Nonato, é que você pode pagar do jeito que for ideal para você. Por exemplo, dá para combinar o saldo da conta com o cartão. Dá também para parcelar em 12 vezes com qualquer cartão e até em 24 vezes com o próprio PicPay Card. Eu sempre coloco duas qualidades sobre o aplicativo do PicPay. Ele é simples e ele é intuitivo. E você pode cadastrar quantos veículos você quiser. Além disso, Nonato, dá para aproveitar e pedir a tag PicPay Sem Parar, que tem a maior cobertura do mercado. Assim, você vai evitar de pegar aquelas filas em pedágios nos estacionamentos e ainda você vai poder usar a tag como forma de pagamento em postos de combustíveis e também de drive-thru.
Isso é uma maravilha, né? Evita aquela filona que a gente observa lá quando vai viajar nas praças de pedágio. Agora, para quem quer viajar até mais tranquilo, tem mais alguma dica, mais algum detalhe que você chama a atenção para a gente?
Tem o finalzinho aqui. Na própria área de veículos, no app do PicPay, você ainda encontra o seguro para pequenos reparos e consórcios. Então, dá para você resolver tudo num só lugar, como eu te falei. É IPVA, é multa, licenciamento resolvido, o carro protegido para você, então, pegar a sua estrada com a cabeça tranquila e aproveitar esse feriadão.
Maravilha, Renata. Vou até dar uma checada se eu não tenho nada pendente lá. Vou dar uma olhada nessa documentação também, porque apesar de não pegar a estrada no feriado, é sempre bom a gente estar com o veículo em ordem em dia. Amanhã tem mais, é da sua conta. Até lá então, Renata Flores.
Um ótimo dia para todos.
Valeu. Agora são 6h48. Em evento em São Paulo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a criticar o governo federal. Quem acompanhou esse assunto foi o Marcelo Matos.
Presidente fraco aceita emendas impositivas, critica Ronaldo Caiado com a promessa de recuperar as prerrogativas do executivo.
Presidente fraco que abriu mão das suas prerrogativas e transferiu para o Congresso. Não foi o Congresso que invadiu a prerrogativa, foi a concessão que foi dada para que eles fizessem isso. Então, quando você tem um presidencialismo fraco, um presidencialismo que não tem estatura moral para o cargo, não ocupa que é a liturgia do cargo, os poderes todos vão avançando como células que vão invadindo o organismo.
O pré-candidato à presidência pelo PSD cumpriu agenda em São Paulo.
A população já não aguenta mais tanto escândalo, tanta corrupção e tanta falta de autoridade moral para ser presidente da República. Então, a presunção da inocência não deve ser dada a nenhum candidato a presidente da República, eu acho, para que a gente possa enfrentar uma situação como essa, de escândalo do Márcio, do Supremo, na Câmara, no Executivo, em todos os poderes constituídos da República.
Numa demonstração que o tema da violência deve dominar as discussões das campanhas presidenciais em 2026, Ronaldo Caiado afirmou aos empresários aqui em São Paulo de que uma das questões que mais evoluíram no Brasil durante as gestões petistas foram as facções criminosas.
Em 5 mandatos, o que foi que passou a ser referência no Brasil? PCC, Comando Vermelho, facções, corrupção. É isso. Onde é que está o Brasil? Na fonte de energia, materiais críticos, minerais críticos, avanço na ciência, na inteligência artificial. Onde é que está o Brasil na educação? Onde é que está o Brasil hoje na disputa de qualidade de vida, de competitividade diante dos desafios do mundo? Onde é que ele está?
Na Faria Lima, o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, reforçou que sempre respeitou o resultado das urnas e minimizou divergências com Eduardo Leite sobre anistia aos condenados em 8 de janeiro.
Bom, vamos ouvir aqui o Henrique Kriegner e a análise dele a respeito dessa fala de Ronaldo Caiado, dizendo que o presidente é fraco, também falando dessa questão da segurança, que é um tema que sempre aparece no topo das preocupações da sociedade brasileira. Ainda não é oficial, mas dá para a gente dizer que tem campanha na rua já, não, Kriegner?
Muita campanha na rua, Nonato. A gente vê todos os pré-candidatos à presidência da República já se posicionando, até fazendo certos compromissos, o que vai de encontro aí, na verdade, contrário, né, àquilo que diz a lei eleitoral. Mas a análise do presidente presidenciável, Caiado, é justamente uma análise muito correta a respeito da maneira como o governo Lula teve o relacionamento, lidou com o Congresso Nacional, cedeu. E cedeu também porque o Congresso tem muita pressão, mas também tem muito dinheiro. Vamos lembrar que o governo Lula teve até uma dificuldade em encontrar ministros, porque determinadas pastas menores, que não têm tanta projeção nacional ou mesmo tanta relevância no todo, ficaram menos atrativas do que o cargo de deputado ou de senador e as suas inúmeras, riquíssimas emendas parlamentares que fazem com que eles sejam ainda mais conhecidos ali na sua base eleitoral. Então, isso se colocou como uma dificuldade. E quando o governador Caiado pergunta, né, sobre qual é o que o Brasil ficou conhecido depois de tantos anos de PT, ele acerta e muito, porque de fato nós não estamos melhores reconhecidos no cenário internacional depois de tantos governos do PT. Estamos reconhecidos por aquilo que é negativo. Isso não é a origem do PT, mas que se fortaleceu com esse governo, isso ninguém pode negar, Nonato.
O Kriegner, a gente vai precisar acompanhar também a expectativa do eleitor, né? Que eu acho que isso a gente vai ter uma temperatura melhor quando as candidaturas estiverem efetivadas e também quando a gente começar a acompanhar horário eleitoral gratuito, discussão de propostas, até para sentir o que é que esse eleitor espera. Se é continuar numa polarização, se é expectativa por um terceiro nome, enfim, é aí que a gente vai ter que acompanhar como esses candidatos irão efetivamente se apresentar para a população, né? Porque, afinal de contas, é quem decide.
Exato, e também acompanhando os debates. Querendo ou não, os debates eles têm uma importância muito grande na decisão de voto. Algumas pessoas falam assim, não, as pessoas que assistem já têm seus votos decididos, mas não é necessariamente o momento do debate ao vivo, mas sim o conteúdo que é produzido tanto para as redes sociais, mas também para a imprensa e aquilo que é veiculado a partir do que foi dito nos debates. A gente olha como, por exemplo, na eleição americana, o presidente Trump teve uma dificuldade muito grande depois que ele se colocou na eleição em que ele perdeu, né, em 2020, que foi quando ele se colocou de uma forma muito agressiva contra Joe Biden, que estava ali já fragilizado na sua questão de saúde. Isso gerou um senso de empatia muito grande na população americana e alguns especialistas até falam que isso impactou na sua derrota. É, a gente sabe que o debate é muito crucial. Vamos ver como é quando começarem de fato os debates, só depois aí do 15 de agosto, quando de fato começarem as campanhas eleitorais, é que nós vamos ver a performance de cada um dos candidatos e a maneira como eles vão conseguir convencer o seu público a respeito, e também o público brasileiro, o eleitor brasileiro, a respeito das suas propostas e capacidade de governar. Esse é um ponto que o brasileiro está cada vez mais acordando, Nonato, que é a capacidade que alguém tem de fazer o que promete fazer.
Henrique Kriegner, na análise hoje aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. Olha só, a Samarco, Vale e a BHP terão de pagar diferenças dos honorários no caso da tragédia de Mariana. Vamos até Minas, porque o Rodrigo Costa participa conosco aqui e tem mais detalhes a respeito dessa decisão. Pois não, Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Nonato. Decisão da 4ª Vara Federal Civil e Agrária de Belo Horizonte, no âmbito da tragédia de Mariana, rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, que vitimou 19 pessoas e gerou danos socioambientais sem precedentes em toda a bacia do Rio Doce. A decisão atende a uma atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui do Estado de Minas Gerais, por meio da sua Procuradoria de Defesa dos Honorários. E a controvérsia central girava em torno da base de cálculo das verbas. A Fundação Renova, ela realizava o pagamento dos honorários sobre o valor líquido das indenizações após descontos fiscais. Enquanto a OAB aqui de Minas, ela defendeu que o cálculo deveria incidir sobre o valor total dos acordos. O Poder Judiciário, então, fixou um prazo improrrogável de 15 dias para que as três mineradoras apresentem um levantamento detalhado de todos os pagamentos realizados pelo valor líquido. As empresas, elas também estão obrigadas a comprovar o pagamento dessas diferenças, Nonato.
Perfeito. Rodrigo Costa atualizando a gente a respeito desse cenário envolvendo a Samarco, a BHP e também a Vale. Acidentes que ocorreram já há vários anos e a gente segue ainda nessa luta por indenização e discussão em torno do tema. 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias.
restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Sete em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque Evandro Cine já está por aqui.
Opa!
E hoje com Paula Nobre.
Tudo isso bem, aí. Renato?
Bom trabalho para vocês.
Vai lá, Nobre. Um abraço.
Até amanhã. Valeu.
Jornal da Manhã, agora são 7 horas.
Repita.
7 em ponto.
Muito bom dia para você que nos acompanha. Que bom ter você por aqui nesta quarta-feira para a gente trazer informação, análise e opinião crítica, te preparar para metade da semana. Tem um pouquinho pela frente. Coragem, que estamos quase chegando ao fim de semana, né, dona Paula Nobre?
É isso, Evandro Cine, tá quase lá, hein? Quarta-feira, meio da semana. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até às 10 horas da manhã. Tem muita notícia e muita informação. E a gente já começa essa edição do Jornal da Manhã falando que ministros do Tribunal Superior Eleitoral elegem Cássio Nunes Marques para presidir a corte pelos próximos 2 anos, no lugar de Carmen Lúcia, com André Mendonça como vice.
Marinha dos Estados Unidos intercepta 6 navios que deixaram portos do Irã, incluindo 2 petroleiros, e permite a passagem de 20 embarcações com outros destinos e origens, afirma o The Wall Street Journal.
E a gente já começa a falar com os nossos repórteres aqui de São Paulo. Primeiramente, o David Diogo com a gente. David, qual que é o seu destaque do dia?
Novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços diz apoiar a jornada de 40 horas semanais e que vai seguir as orientações do governo federal sobre o tema.
E tem movimentação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Cada dia é uma diferente.
É, cada dia uma agonia, meu caro Cine. Depois da retotalização dos votos da eleição de 22 por parte do TRE, portas e caminhos abertos para a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, está todo mundo ressabiado no Parlamento Fluminense. Está de olho no padre e também na missa, ou seja, no que acontece por aqui e no Supremo Tribunal Federal. Em tese, futuro presidente da LERJ deveria assumir o governo do Estado do Rio de Janeiro. Apenas na teoria, já eu explico, sim.
E tem os destaques lá em Brasília com o Marco Viana, que conta pra gente. Marco, tem leitura de relatório hoje do ministro?
Isso mesmo, o Senado dá início à tramitação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, com a leitura de relatório favorável na CCJ.
E o Luca Bassani, no Noticiário Internacional, vai falar dos resultados da reunião entre Israel e Líbano. Luca Bassani.
Apesar de não terem sido definitivas, as partes relacionadas aos corpos diplomáticos de Israel e Líbano sinalizam que foi uma conversa produtiva e abrem espaço para novas rodadas já nas próximas semanas, que pode trazer um cessar-fogo para os libaneses em breve.
Tem também os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. O que você destaca, meu amigo?
Uma boa notícia, dólar abaixo de R$5, Evandro, e a Bolsa bate novo recorde. Será que teremos os 200 mil pontos no dia de hoje?
Uma boa notícia, Evandro. Essa estratégia de Alan Gani já está muito batida. Então se preparem, passem o primeiro cafezinho, porque o nosso Jornal da Manhã está só começando.
Agora são 7h04 e a gente já começa o Jornal da Manhã de hoje falando que durante sua posse, Marcos Elias Rosa, o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, expressou seu apoio à diminuição da carga horária para 40 horas por semana. O David Diogo traz toda a repercussão em relação a esse assunto. David, bom dia para você.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham pelo rádio, a TV e também pelo YouTube. Pois é, Paulo, o novo ministro, né, disse que vai seguir a orientação do governo federal em relação a essa nova jornada. Lembrando que tramita no Congresso Nacional, né, um projeto de lei para a mudança, né, da diminuição da jornada hoje de 44 horas para 40 horas semanais. A escala, né, a diminuição de 6 por 1, passando para 5 por 2, 5 dias trabalhados e 2 de folga. Durante o discurso, o próprio novo ministro disse que vai depender muito do diálogo com o setor produtivo e a tramitação do Congresso Nacional, mas diz afirmar que apoia sim a jornada de 40 horas semanais. Ao assumir o cargo, Márcio Elias indicou que a gestão terá como prioridade a conclusão de iniciativas em andamento, mantendo a linha adotada pelo governo federal, ou seja, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os principais eixos está a consolidação da política industrial por meio da nova indústria Brasil, considerada pelo ministro como motor de investimentos e do comércio exterior. No campo internacional, o ministro disse que pretende acelerar acordos comerciais, com destaque para a entrada em vigor do tratado entre Mercosul e União Europeia, previsto, inclusive, para o dia 1º de maio. Além disso, o novo ministro disse que o governo busca avançar nas negociações com países como Canadá e México. Márcio também defendeu medidas de proteção à indústria nacional, como a manutenção de tarifas sobre produtos importados de baixo custo. Para atrair investimentos, o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou a necessidade de garantir segurança jurídica, previsibilidade econômica e estabilidade política. Com isso, ele disse que a pasta vai contar muito com o Congresso Nacional. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro homologou por unanimidade o resultado da retotalização dos votos para cargo de deputado estadual ali nas eleições de 2022. Então vamos entender como é que ficou essa conta? O nosso Rodrigo Viga é especialista em pegar aquelas informações que deixam a gente igual o meme da Nazaré, com a cabeça tudo bagunçada, organizar e entregar tudo em gavetinhas separadas, tudo dobradinho, com cores em cada lugar. Não é mesmo, seu Rodrigo Viga? Então faça isso, meu amigo, nos ajude logo cedo, por favor.
Tá me chamando de perfeccionista, é? Tá me chamando de organizado? Só se for aqui no microfone, Cine, porque no dia a dia eu não sou nada disso. Acho que eu gasto toda a minha cota aqui na Jovem Pan. Bom dia pra você, bom dia pra Paula, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Então, já que você pediu, vamos por partes. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já tinha feito essa retotalização dos votos há pouco mais de 2 semanas. Porém, tinha dado um prazo para que os partidos, as legendas, pudessem recorrer dessa retotalização dos votos, não de agora, lá atrás de 2022. Por que que isso foi necessário? Por conta da cassação do mandato.
Pixe, perdemos a comunicação ali com o nosso Rodrigo Viga. Daqui a pouco a gente vai, então, restabelecer o sinal para que ele consiga entregar para a gente de que maneira que essa retotalização, com todas as mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro, por conta da prisão do então presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, por conta de todo aquele envolvimento na apuração e nas investigações que envolvem também o deputado TH Joias. Isso gerou uma movimentação na Assembleia Legislativa que atrapalhou, inclusive, o resultado sobre o mandato tampão do governador Cláudio Castro, que deixou o cargo um dia antes, inclusive, do julgamento que levou à inelegibilidade dele por outras questões relacionadas também à gestão à frente do governo do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai retomar a conversa com o Rodrigo Viga para que ele possa encaixar todas as peças e a gente compreender mais esse movimento político por lá. Até já, seu Rodrigo Viga. Vamos seguir, Paula Nobre.
Vamos seguir. Do Rio de Janeiro, a gente vai direto para Brasília, porque nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve fazer a leitura da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos com detalhes com o nosso repórter Marco Viana. Marco, explica para a gente o que significa, então, esse passo da leitura desse relatório. Bom dia para você.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na segunda edição do JM. Bom dia também ao Cine. Olha, essa leitura é importante porque marca o início formal da tramitação do nome de Jorge Messias no Senado. É a primeira etapa oficial da análise da indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A partir dessa leitura, o relatório passa a circular entre os senadores e abre caminho para a sabatina, que já está inclusive marcada para o dia 29 de abril. O relator da indicação, o senador Everton Rocha, apresentou um parecer favorável e disse que Jorge Messias preenche os requisitos exigidos pela Constituição, como reputação ilibada, notório saber jurídico e experiência profissional compatível com o cargo. No documento, o Everton também destaca a formação acadêmica, a trajetória de Jorge Messias como procurador da AGU, a passagem por cargos no Executivo e também a atuação mais recente como chefe da Advocacia Geral da União. O relator também fez elogios ao perfil que ele define como conciliador e de diálogo, citando a participação de Messias em acordos judiciais, redução de litígios, gestão de riscos fiscais dentro da AGU. Depois dessa leitura de hoje, deve haver um pedido de vistas, que é quando os senadores pedem mais tempo para analisar o relatório. Em seguida, já no dia 29, Jorge Messias será sabatinado na CCJ, respondendo a perguntas dos parlamentares sobre a trajetória, posicionamento jurídico, visão sobre o papel do STF e, se for aprovado na comissão, o nome segue no mesmo dia para a votação no plenário do Senado. Nos bastidores, o governo avalia que o cenário é favorável e que Jorge Messias chega, sim, à reta final com apoio suficiente para ser confirmado na vaga. A gente segue acompanhando toda essa tramitação a partir da leitura que acontece agora diretamente de Brasília.
Valeu, Marco. E olha, agora sim nós vamos falar com o Rodrigo Viga para ele organizar a situação relacionada à Assembleia Legislativa ali do Rio de Janeiro com a retotalização de votos que foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lá, Viga. Começa do começo.
Vamos organizar isso tudo aí, porque a cada dia uma agonia aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, aqui o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, já tinha feito essa recontagem, a retotalização dos votos por conta da cassação do mandato, por decisão do TSE, de Rodrigo Bacelar. Ele, em 22, teve quase 100 mil votos e era preciso redistribuir esses votos. No frigir dos ovos, no final das contas, não mudou nada dentro do Parlamento do Rio de Janeiro em termos de cadeiras e também de legendas. Mas esse é um procedimento legal previsto na lei eleitoral brasileira. Pois bem, meu caro Cine, nessa última terça-feira terminou o prazo para apresentação de recursos daqueles que estariam insatisfeitos com a recontagem dos votos. Como nada de errado ou de substancial aconteceu, houve a consolidação dessa retotalização dos votos da eleição lá atrás de 2022 por conta da cassação de Rodrigo Bacelar. Por que isso é importante? Porque abre portas, abre caminho para a escolha do novo presidente do Parlamento do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado. Está sendo comandada interinamente por Guilherme Delaroli. Colégio de Líderes da Leste se reúne nesta quarta-feira para analisar os próximos passos. Como diz a norma culta da língua, viu, meu caro Cine? Porém, contudo, entretanto, todavia, A gente não sabe se o presidente futuro, o próximo presidente da Alerj, vai assumir o governo do estado do Rio de Janeiro. Porque, ao que parece, veio um recado, uma orientação de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, que não vai ser bem assim a história, embora a Constituição Fluminense diga o seguinte: governador, fora do game, fora do jogo, o sucessor é o vice. Só que o vice Castro está no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Na ausência do vice, quem assume o governo do estado do Rio de Janeiro? O presidente da Assembleia Legislativa do estado. No entanto, está tramitando em Brasília aquele julgamento para decidir se a escolha do governador tampão do estado do Rio de Janeiro vai se dar de forma direta, eu indo para as urnas e os outros eleitores, ou de forma indireta via parlamento do Rio de Janeiro, que trava uma verdadeira batalha, o que gera uma verdadeira guerra entre lados opostos aqui no Rio de Janeiro. O ministro Flávio Dino precisa derrubar o pedido de vista para que esse julgamento tenha continuidade em Brasília. Está 4-1 em favor da eleição indireta. Enquanto isso, viu, Cine? Rapidamente, só para concluir aí o raciocínio dos arquivos, das caixinhas e emprateleirar, né, colocar nas prateleiras cada um desses pensamentos, nós temos em paralelo o governador em exercício, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, tomando decisões. Ele está expurgando, está desidratando o núcleo político de Cláudio Castro e está inserindo na administração do estado do Rio de Janeiro um núcleo jurídico. Todas as nomeações